Olá, muito bom dia! Agora 11 horas e 2 minutos, uma segunda-feira nublada em Criciúma e região. Os termômetros na região central marcam 24 graus. Se aproxima uma onda fria, uma massa de ar polar passa pela região, vai abaixar as temperaturas. Logo na sequência, o Márcio Sônico atualiza a previsão do tempo aqui no Direto da Redação. E é nesse clima que nós começamos mais um programa aqui na Rádio Som Maior. Na apresentação, eu, Vitor Neto. Na produção, Eduarda Salazar. Na operação técnica, Vinícius Barbosa. E no portal 48, João Zanini e Letícia Ortolã. Interaja conosco pelo WhatsApp 3431-5150. Você confere agora no portal 48, assaltante e amigo de latrocidas. Um adolescente foi apreendido na região. A polícia militar sabia que ele estava com mandado para internação e pegou no final de semana. E uma mulher acaba de ter a bolsa e o celular roubados durante um assalto em Criciúma. A polícia militar está no local colhendo mais informações sobre essa ocorrência. Na sequência, a gente traz mais informações aqui no Direto da Redação. E outra de segurança, loja na Getúlio Vargas tem joias furtadas no fim de semana. O proprietário percebeu que a loja estava arrombada na manhã desta segunda-feira. A polícia civil e a militar estão no local fazendo investigações e buscando os possíveis criminosos que roubaram essa loja no fim de semana em Criciúma. E vamos começar o Direto da Redação falando sobre vacinas. Isso porque Criciúma atualmente está sem doses para aplicação da primeira dose de vacina contra a Covid-19. A expectativa é de que cheguem mais doses durante a semana, principalmente na quarta-feira, então para reabastecer os estoques de vacina e prosseguir então com o processo vacinal, o sistema vacinal em Criciúma. E quem fala sobre esse assunto é o secretário de Saúde de Criciúma, Célio Casagrande.
Olha, estamos desde quinta-feira já sem a primeira dose, né? Praticamente aí... Bah. Quatro dias, vamos para 5 dias, e a expectativa da primeira dose agora é para quarta-feira chegar em Criciúma. Agora vamos ver que horário chega, né, para poder distribuir para as unidades de saúde. O problema é sempre esse,
chamando,
né?
Nós queremos aproveitar. Chegou, aí agora,
vacina
momento.
É rápido, nós chegamos agora, a semana passada, em um único dia, vacinamos 6 mil pessoas no mesmo dia. Então realmente a nossa dificuldade é ter as doses. Tendo, não tem geladeira. O problema é ter. E aí a expectativa para quarta-feira, e paramos nos 32 anos. Não conseguimos fazer todos de 32 anos porque faltaram as doses. Então à medida em que chegar, né, nós vamos definir se ainda vamos manter nos 32 ou se poderemos baixar aí para 31, 30 anos já ainda essa semana. É bem possível que sim.
Como o secretário Célio Casagrande comentou, encerraram, né? Pararam a vacinação nos 32 anos de idade, não completaram todas as pessoas com 32, então quando chegar novas doses na quarta-feira será retomado as pessoas com 32 e quem sabe já baixar para 31, mas durante que não tem a vacina da primeira aplicação, continua a aplicação da segunda dose das pessoas que tomaram AstraZeneca até dia 17 de maio e também as pessoas que fizeram Coronavac há 21 dias, como explica o secretário Célio Casagrande.
Nós estamos chamando, eu quero aproveitar aí agora nesse momento a todos os ouvintes, para aqueles que vacinaram AstraZeneca até o dia 17 de maio, para que procure uma unidade de saúde para fazer a sua segunda dose. Sabemos o quanto é importante o reforço. E também da Coronavac, aqueles que fizeram há 21 dias ou mais, que procurem uma unidade de saúde. A gente está chamando, está disparando WhatsApp, está fazendo de tudo, mas ainda existem algumas pessoas que não foram fazer o seu reforço, portanto é importante que façam.
O secretário Célio Casagrande também falou hoje de manhã com a Delor Lessa sobre a questão das pessoas que estão escolhendo a dose. Ele, de acordo com o secretário, diminuiu essa taxa das pessoas realmente chegando nos postos de vacinação e perguntando quais doses estão sendo aplicadas para realmente tentar escolher os chamados, como o prefeito Salvaro chamou, os conhecidos sommeliers de vacina. prefeito Carlos Salvaro, que lançou um decreto proibindo que isso ocorresse, né? Ou então colocando a pessoa que tomou, que está escolhendo a vacina, no final da fila após os 18 anos. E o secretário Célio Casagrande comentou isso, como tem diminuído essas pessoas procurando quais doses tomar.
Diminuiu bastante, as pessoas já não estão mais nem solicitando qual a marca, principalmente depois que o prefeito Salvaro assinou aquele decreto, né, onde diz que quem não for após 5 dias vai para o final da fila. O pessoal tem ido, não tem escolhido vacina não, isso tem ajudado também, mas acho que a conscientização acima de tudo é que tem também levado as pessoas a não escolherem qual vacina e sim aquela que tem, né?
Outras vacinas que estão sendo realizadas, que estavam sendo realizadas, agora como não tem a primeira dose, também foram suspensas, é dos trabalhadores da indústria. Uma nota técnica do governo do estado liberou, então, que esses trabalhadores entrassem no grupo prioritário, e o secretário Célio Casagrande atualizou quais idades estão vacinando dos trabalhadores da indústria e como que está esse processo vacinal.
É possível, dependendo da quantidade que vier essa semana, é possível que já se baixe um pouco, né? Nós paramos nos 30, e é possível que se pense aí em fazer de 25 a 29 para as indústrias. Vamos ver a quantidade que vem para as primeiras doses e aí sim a gente define os quantitativos e também as idades.
Na sexta-feira, uma notícia da DIVI, de acordo com o Ministério da Saúde, uma nota técnica do Ministério da Saúde liberou que gestantes e puérperas vacinadas com a primeira dose da AstraZeneca podem tomar uma segunda dose da vacinação de outro fabricante. E o secretário Célio Casagrande também falou sobre esse processo, já que estava cancelado, não estava cancelado, estava suspenso a vacinação de segunda dose das gestantes e puérperas, agora será retomado, como explicou o secretário Célio Casagrande.
Inclusive, com a norma técnica que saiu agora no final de semana, para gestantes, né, aquelas que foi feita a primeira dose com AstraZeneca e deu aquele problema e tal, e o Ministério segurou, agora então tem uma orientação, né, que a segunda dose poderá ser feita com a Pfizer, a segunda dose de quem fez AstraZeneca, ou Coronavac. Então essa é uma definição importante, a gente estava aguardando ansioso. E a partir das doses que chegarem, mas precisamos receber primeiras doses de Pfizer agora, não tem ainda, né? Deixar Sim. isso bem claro. Chegando Pfizer, nós vamos fazer também a segunda dose de reforço para aquelas gestantes que fizeram lá atrás também a vacina da AstraZeneca, né?
Esse então é o secretário Célio Casagrande atualizando esses dados da vacinação contra a Covid-19 em Criciúma. Criciúma atualmente que não está aplicando a primeira dose, porque realmente não tem doses disponíveis para isso, só está vacinando segunda dose, que era o que já estava guardado no estoque da rede de frios de Criciúma. Está sendo vacinada a segunda dose das pessoas que vacinaram a primeira dose da AstraZeneca até o dia 17 de maio e também as pessoas que fizeram a Coronavac há 21 dias em Criciúma. E ontem à noite a Diretoria de Vigilância Epidemiológica divulgou como que está sendo esse processo, o cronograma e a expectativa de novas doses chegarem ao estado de Santa Catarina. Chegam amanhã em Santa Catarina 171 mil doses da AstraZeneca, também chegam amanhã mais 36 mil doses da AstraZeneca juntamente com o COVAX Facility, né, esse consórcio de vacinas, e aí também na terça-feira, por fim, chegam 113 doses do Butantan, da Coronavac. Na quarta-feira, chegam 72 mil doses da Pfizer, sendo assim, então, totaliza que nessa semana chega em Santa Catarina, até quarta-feira, 394.090 doses da vacina contra a Covid-19. também falando sobre vacina, continuando falando sobre saúde, mas agora falando sobre a vacina da meningo C, porque sexta-feira o governo do estado ele liberou, então, ampliou a faixa etária para a vacinação da vacina da meningo C. É uma vacina muito importante, que ela está no calendário vacinal das crianças, porque realmente evita diversas doenças. Então Santa Catarina ampliou esse processo vacinal, já que tinha pouca procura. Além da pouca procura da vacina contra a Covid-19, outras vacinas estavam sobrando nos estoques do governo do estado, porque realmente os pais não estavam procurando essa vacina. Então foi ampliado o sistema vacinal da meningo C. E quem falou sobre isso foi a chefe da divisão de imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, a Chayene Gonçalves.
Devido às baixas coberturas vacinais, o Programa Nacional de Imunização implantou a vacina meningo C para crianças até 10 anos, 11 meses e 29 dias que não tenham realizado nenhuma dose da vacina. A vacina meningo C, ela protege contra a doença meningocócica do tipo C, evitando surtos e, com consequência, evitando hospitalizações. Essa vacina, ela está presente no calendário vacinal nas crianças com duas doses, aos 3 meses e aos 5 meses, tendo um reforço aos 12 meses. Se porventura essas crianças, por algum problema, elas não fizeram a dose de meningo C nesta faixa etária, ela pode receber uma dose até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Com essa alteração no calendário vacinal, até dezembro de 2021, todas as crianças que não receberam nenhuma dose, elas podem estar fazendo uma dose de vacina meningo.
Essa então é a Chayene, ela que é diretora de imunização da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, atualizando sobre a meningo C, uma vacina muito importante nas crianças e que o estado catarinense agora ampliou o processo vacinal da meningo C. E a maranhense Raíssa Leal, mais conhecida como Fadinha, de 13 anos, conquistou a prata na madrugada desta segunda-feira no Skate Street, na Olimpíada de Tóquio, no Japão, se tornando a medalhista mais jovem do país na história da participação brasileira nos Jogos Olímpicos. Natural de Imperatriz, a atleta marcou 14,64 pontos na somatória, e foi superada apenas pela dona da casa lá no Japão. É claro, ela se tornou então a atleta mais jovem do Brasil a participar das Olimpíadas e ganhar uma medalha. E na edição de número 18 do Jornal Toda Sexta, publicado no dia 29 de janeiro de 2021, que foi quando que teve o STU, um importante campeonato aqui em Criciúma, um campeonato de skate no Parque Altair Guide, ali na prefeitura de Criciúma, a Fadinha ela esteve presente aqui em Criciúma. Inclusive ela deu uma entrevista ao jornalista Heitor Araújo, falando sobre a sua participação no skate, falando na época ela tinha 12 anos, agora com 13 nas Olimpíadas de Tóquio, e ela realmente falou. Então, se você quiser conferir essa reportagem do Heitor Araújo com a Fadinha, isso em janeiro de 2021, acesse o portal 48.com.br, vá na edição nas edições impressas da Toda Sexta, que você tem ali a edição online, na verdade, e aí você procura pela data do dia 29 de janeiro, que foi quando a Fadinha deu uma entrevista ao Heitor Araújo falando sobre essa importante competição de skate que teve em Criciúma, o STU Nacional, quando recebeu diversos competidores de todo o Brasil, nomes importantes do skate, e claro, a Fadinha também esteve presente em Criciúma e participou do STU Nacional. Agora 11 horas e 16 minutos e o Direto da Redação vai para um breve intervalo. Nós já voltamos com mais informações aqui na Rádio Som Maior.
Você está ouvindo Direto da Redação.
Boletim SC Coronavírus.
11 horas e 19 minutos, estamos de volta com o Direto da Redação. E uma massa de ar polar vai passar pela região durante essa semana. Antes, na terça-feira, vem chuva, bastante chuva, uma frente fria passa, dando então um gás aqui na questão da agricultura, dando chuva, mas na quarta-feira chega uma massa de ar polar que vai abaixar bastante as temperaturas em toda a região sul. E quem atualiza todas as informações da previsão do tempo aqui no Direto da Redação é Márcio Sônego. Bom dia, Sônego.
Bom dia, Vitor Neto. Segunda-feira, começando com um tempo bom aqui no extremo sul de Santa Catarina, temperatura marcou logo cedo 15 graus, à tarde vai até os 27, 28. Chove hoje, mais tarde, ali depois de umas 9, 10 da noite, podemos ter chuva aqui na região. Amanhã, terça-feira, acontece chuva pela manhã e à tarde e cai muita temperatura durante a terça-feira com o vento sudoeste. Chega aquela forte massa de ar polar que derruba muitas temperaturas a partir de terça-feira. Terça à noite, muito frio, tanto é que quarta de manhã pode amanhecer com 0 grau até negativo. Quinta de manhã também temperatura no 0 grau até negativo. E sexta-feira também temperatura no 0 grau até um pouquinho negativo. Então nós podemos ter alguma temperatura negativa entre 0 e -2 graus no amanhecer da quarta, quinta e sexta-feira. Então podemos ter sim alguma geada aqui na região, o que coloca em alerta o pessoal da área rural, né, para quem puder proteger as suas plantações, as suas mudinhas, as suas criações, faça, porque a temperatura despenca na terça-feira até sábado de manhã, pelo menos com muito frio aqui na região. Ali na praia, hoje, mar calmo, bom tempo, e amanhã o mar muda para mar forte, até de ressaca, em função do vento sul um pouco mais forte, terça, quarta e quinta-feira. Um bom dia, Vitor Neto, com as informações do Tempo e Paga de Márcio Sônego.
Previsão do tempo, oferecimento, Laboratório Búrigo, pode confiar, e Supermercados Manente.
Esse é Márcio Sônego atualizando a previsão do tempo aqui na programação da Rádio Som Maior. Duas notícias de segurança que chamam a atenção no Portal 48 agora. Primeiro, loja na Getúlio Vargas tem joias furtadas no fim de semana. João Zanini, bom dia.
Bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Exatamente. Houve esse furto durante o final de semana. Segundo, a câmera de segurança flagrou. Isso teria acontecido aí por volta das 11h30 da manhã, entre 11h30 e meio-dia, nessa lógica, uma ótica ali na Getúlio Vargas. Fica ao lado ali da loja do Boticário, aí essa ótica, inclusive, tinha ali um acesso, se o bandido ou os bandidos, né, quisessem, para chegar até ali o Boticário também, mas eles acabaram ficando focados ali na relojaria, joalheria, ótica, levaram joias e semijoias. O valor ainda não foi contabilizado, mas teria sido um valor grande ali levado por essa pessoa, por essas pessoas. Isso ainda não está claro, desta joalheria aí durante o final de semana na Júlia, na rua Getúlio Vargas, né? Isso teria acontecido ontem, próximo ao horário do meio-dia, e está ali no 48 com mais detalhes, sim.
Região central de Criciúma, e realmente meio-dia, provavelmente poderia ter pessoas passando nesse momento, né?
Ah, exatamente, com certeza, né? O domingo ali, horário do meio-dia, mas com certeza quem fez isso olhou ali, né? Viu que talvez naquele momento não tinha ninguém passando para poder verificar a situação.
E uma outra informação, um assalto agora em Criciúma?
Exatamente, agora há pouco, por volta de 9h30 da manhã, uma mulher foi roubada, ela teve a bolsa levada, o celular, lá na região do bairro Vila Manaus. Inclusive, o ladrão acaba de ser preso, estamos atualizando isso no 48 em seguida. Ele foi preso, reconhecido pela vítima, o autor de um assalto, porque envolveu a violência, então se torna um assalto, não é um furto, é um roubo, é um assalto. Artigo 157 do Código Penal. Então, eles estão conduzindo ele nesse momento para Central Regional de Plantão Policial e os procedimentos vão ser feitos. É um flagrante, sim, porque a polícia pega ele logo depois de um roubo, de um assalto, e aí ele deve ser encaminhado ao presídio Santa Augusta.
E vai ter mudança no trânsito de Criciúma para quem vai para Siderópolis,
ainda? Exatamente, é um projeto ainda, está em fase inicial esse projeto. Conversei há pouco com a Kátia Smelevski, que hoje faz parte ali de uma diretoria, né, da Secretaria de Infraestrutura de Criciúma, e ela estava me explicando o que pode acontecer. É um projeto ainda, não está dizendo que vai acontecer, mas a prefeitura quer isso, quer fazer uma espécie de direita livre, como já tem no outro sentido, lá naquela rotatória, na Álvaro Catão, no topo da Álvaro Catão, ali na esquina do Let's Drop, antiga Dioxy. Quem vem de Siderópolis agora poderá ter, se esse projeto for aprovado, uma via ali onde é o Let's Drop. Teria que ter uma desapropriação do Let's Drop naquele espaço, não de todo o local, apenas daquele canto ali, só que é um canto alto, então existe um muro de contenção, isso vai gerar um custo. Então a Kátia estava me dizendo, a viabilidade que a gente fez geométrica já foi feita e é viável, agora tem a viabilidade econômica. E tem mais uma outra situação, vai ter que ser discutido isso com o governo do estado, porque a rodovia Sebastião Toledo dos Santos, que vem de Siderópolis para cá, pertence ao estado, é uma rodovia estadual. Então tem que ter essa conversa também, tem que ver a questão da indenização, porque quando há uma desapropriação vai ter que ser paga aí uma indenização para o pessoal ali do Let's Drop, naquele canto ali, e isso facilitaria. Já existe isso, né, Vitor? Quem sobe a Álvaro Catão e quer ir direto a Siderópolis, você consegue passar por uma via ao lado. E é o que vai acontecer se o projeto for aprovado em relação a quem vem de Siderópolis para Luiz Lazzarin e vai em direção ali a Rio Maina, Nova Veneza e bairros da Grande Rio Maina de Criciúma. Isso vai estar no 48 em seguida.
Perfeito, Josanini. Muito obrigado pelas informações.
Obrigado, bom dia. Voltamos a qualquer momento.
Esse então é o João Zanini atualizando as informações da segurança, também trazendo essa novidade do trânsito aqui de Criciúma, essa possível mudança, né, desse trecho ali da Álvaro Catão, da Sebastião Toledo dos Santos, que realmente ia desafogar muito o trânsito daquela região, principalmente nos horários de pico de Criciúma. E para fechar o Direto da Redação, vai acontecer, está acontecendo, já começou hoje em Criciúma, uma campanha relâmpago de coleta de cobertores. Veio um frio intenso agora, a partir de quarta-feira, como atualizou o Márcio Sônigo na previsão do tempo aqui no Direto da Redação. Então, a equipe multi-institucional, juntamente com a Cruz Vermelha e demais entidades filantrópicas aqui da região de Criciúma, iniciaram essa campanha relâmpago de coleta de cobertores. E quem falou sobre esse assunto foi o coordenador e presidente da Cruz Vermelha de Criciúma, o Almir Fernandes.
A partir de hoje, essa campanha relâmpago, onde instituições da equipe multi-institucional já se colocam à disposição, através da sua sede, de seus locais de trabalho, como posto de coleta de cobertores. Já acenaram aqui, já estão preparando seus ambientes a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Exército, a Defesa Civil, o IGP, a Polícia Civil, e FANCRI, tantos outros estão se manifestando aqui, mas é isso, Adeloras, a necessidade está aí,
certo,
chegando. E é importante a mobilização nesse momento. Estão espalhados aí postos de coleta. Se as pessoas passarem em qualquer ambiente público, principalmente da segurança pública, terá ali um posto de coleta. E a gente quer facilitar essas doações. Certo. Ou quem queira ter iniciativa num condomínio, numa empresa, no ambiente de trabalho, queira também fazer essa promoção, essa iniciativa de fazer essas doações de cobertores, pode fazer um contato com 99954-1370. A gente pode viabilizar, fazer essa logística e transferência até a Cruz Vermelha, onde será depositadas todas as doações, e a partir daí já de forma simultânea e a gente já dá seguimento às distribuições.
Esse então o presidente da Cruz Vermelha de Criciúma, Almir Fernandes, atualizando sobre essa campanha relâmpago para arrecadar cobertores na região de Criciúma. Repetindo o telefone de contato para quem quer participar disso, é o 489-9954-1317, o contato juntamente com o Almir para participar da campanha relâmpago de arrecadação de cobertores em Criciúma. Agora 11 horas e 28 minutos e com essa informação a gente encerra o Direto da Redação dessa segunda-feira. Já vem entrando no estúdio agora João Nassif Filho, o retorno de João Nassif à Rádio Som Maior. A gente estava com saudade de escutar o Nassif diariamente falando aqui na programação, mas agora ele retorna efetivamente para a programação da Rádio Som Maior, para participar de toda a programação, de todos os programas, programa Delor Lessa, programa Som Maior Esportes, que vem agora na sequência do Direto da Redação. Continue bem informado acessando o 48.com.br. Fica agora com o Som Maior Esportes e todas as informações do Timaço e do esporte da Som Maior. Bom dia!
A Som Maior apresentou Direto da Redação.